O conhecimento sobre felicidade, bem-estar, é um conhecimento que está aí. A grande questão não é obter o conhecimento, saber quais são os fatores que contribuem para uma vida mais feliz. A grande questão, a chave, é como colocar isso em prática. Como transformar todo esse conteúdo em algo que realmente possa fazer a diferença nas nossas vidas. Então, esse vai ser o tema do nosso Caminhos da Felicidade de hoje. Para isso, nós temos uma convidada especial, Círia Mota. Ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva e vem atuando de uma forma, né, bem expressiva em como colocar todo esse universo da ciência da felicidade, da psicologia positiva, em hábitos, em prática. Círia, seja bem-vinda mais uma vez ao Caminhos da Felicidade. Uma alegria ter você aqui.
Bom dia, Flávia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Também estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse tema tão importante com todos vocês.
Então vamos lá, vamos assim, direto ao ponto. Como que a gente pega esse conteúdo? Todos nós queremos, todo mundo aqui quer ser mais feliz. Mas como que a gente pega esse conhecimento e transforma isso em hábito, em atitude, em prática? Qual é a sua sugestão?
Então, Flávia, a gente tem vivenciado muito essa realidade, né? Eu aqui na minha prática, você também com certeza na sua. Eu sei que tem trabalhado muito essa questão da mudança de estilo de vida, da aquisição de novos hábitos. Todo mundo que te segue, né, nas redes sociais, você trabalha muito bem esse tema, já sabe que felicidade pode ser aprendida, né? Que a gente aprende a ser feliz. Já conhece da ciência da felicidade, mas a gente sabe que entre o saber e o fazer, entre eu saber o que eu preciso fazer, o que é bom para mim, e fazer isso acontecer na minha vida, existe aí, digamos, muitas vezes um abismo, né? Onde muitas pessoas têm realmente dificuldade de transpor essa linha, né, da inércia, da passividade, e a gente já sabe também que felicidade é ação, felicidade é verbo, felicidade é para os ativos. Então, eu costumo fazer uma definição não muito glamourosa de felicidade. Eu gosto de dizer que felicidade é você topar o desafio de arregaçar as mangas e cuidar de você, e cuidar da sua vida, né? E mudar o que precisa ser mudado. Sabemos que não é fácil, mas é possível. Né? Não adianta a gente ter o conhecimento, a gente ter essa reeducação cognitiva. É lógico que é importante você desfazer um monte de mito, um monte de crença que a gente aprende no decorrer da nossa vida sobre felicidade e que muitas vezes só nos afastam de uma vida realmente feliz. É importante você compreender isso, mas esse conhecimento, ele precisa ser transformado em prática, em mudança de vida, né? Não faz nenhum sentido eu saber e eu não melhorar a minha vida com base nesse conhecimento, né? A sabedoria está em colocar o conhecimento em ação. E assim, isso é o que faz a grande diferença. A gente vê hoje o tanto que as pessoas têm informação, tanto que as pessoas fazem curso, compram curso. E é como você fala, só aumenta essa angústia de não conseguir melhorar a vida. Então, melhorar a vida está relacionado à reeducação comportamental, à mudança de hábitos e mudança de estilo de vida. Então, a nossa proposta aqui hoje é essa: é que quem está nos ouvindo e quem está nos vendo saia daqui definido, determinado a adquirir um hábito novo, positivo, que traga mais bem-estar para a sua vida. E a gente tem que começar de uma maneira simples. Eu trouxe aqui, assim, três ideias, né?
Ótimo, vamos para a
Para
prática.
começar. Sim. Uma coisa que é uma sugestão é a tal da atividade física. E eu não vou falar nem por quê, porque eu acho que todo mundo está careca de saber, né, a importância e os benefícios da atividade física para a saúde física e mental. Então, se você não está praticando uma atividade física, já te convidamos aí a pensar em começar por aí. Outra opção muito importante, que eu escuto muito nos meus atendimentos, é o sono. É impressionante como as pessoas estão dormindo mal, e isso é muito sério. A qualidade do sono é muito importante. Uma noite, né, de regeneração é muito importante para você acordar bem, para você acordar com um humor melhor, para você acordar menos irritado, menos estressado. Então, não vamos brincar com isso. Esse pode ser um desafio para você se você não está dormindo bem. Criar um ritual de sono, de higiene do sono. Informação tem muito por aí hoje. É só você procurar, né, como criar um ritual do sono, o que é higiene do sono. E aí cria um ritual que tem a ver com você, né? Porque a felicidade também tem isso. A felicidade tem que ser o nosso número, né? Não existe
Exatamente. Cada um tem o seu
receita, não
ritmo.
existe prescrição, e cada um tem suas fontes de bem-estar. Uma coisa que me faz super bem, talvez não funcione da mesma forma para você, né? Então, por exemplo, quanto ao sono, pense num ritual, algo que seja benéfico para você, né? É fazer uma meditação guiada, é ouvir uma música relaxante, tem que ir para a cama. Tem que ter aquele momento do sono, do aconchego, da luz gostosa. É um autocuidado, né? Um autoamor, algo que pode fazer muita diferença. Às vezes a gente subestima. E como dormir bem pode fazer uma diferença enorme no seu dia, né? Então, esse é um outro ponto que a gente lança aqui como desafio. Se você não está dormindo bem, pensa em adquirir novos hábitos para que você consiga ter uma melhor qualidade de sono. E o terceiro item que eu coloquei aqui como proposta é aumentar o bem-estar na sua vida, né? Fazer mais aquilo que te faz bem, aquilo que te faz se sentir bem, que te dá aquele detox mental. E nesse ponto eu quero convidar as pessoas a resgatarem coisas boas que a gente vai deixando coisas boas pelo caminho da vida, sabe? Eu coloquei esse ponto porque esses dias eu tenho conversado muito e eu falei com três pessoas, uma que disse: "Nossa, eu andava tanto de patins, eu amava andar de patins". O outro pessoa, nesse caso um homem, falou que jogava vôlei, que adorava jogar vôlei, que era uma coisa que fazia muito bem para essa pessoa. E essas pessoas deixam esses hábitos saudáveis pelo caminho. Porque hoje eu não tenho mais tempo, eu não tenho como incluir isso na minha rotina. Por que não? Tô velho, né? A aluna que me falou que andava, adorava andar de patins, disse: "Nossa, mas eu tô muito velha para andar de patins. Eu acho que deve ter uns 40 anos no máximo, tá? Se achando velha para andar de patins". Então, a gente precisa quebrar essas narrativas, né, que a gente cria, que nos colocam numa inércia extremamente maléfica para a nossa felicidade. A gente tem que ousar, né, fugir da rodinha do hamster, né? O tal Ben-Shahar, no livro Seja Feliz, ele fala, né, que a gente entra naquela rodinha do hamster e a gente entra naquele automatismo, naquela vida mecânica. E o pior, a gente acredita que a vida da gente é isso, que a gente não pode fazer nada, que a gente não consegue fugir dessa rotina. Mas a gente consegue, sim.
Nossa,
Dá trabalho.
isso é tão importante, porque eu vejo que um ponto que dificulta nesse processo, não sei se você concorda, muitas vezes a gente espera sentir vontade. Ah, tá, a hora que me bater a vontade, eu vou. E aí eu sempre trago, por exemplo, de substituir a vontade pela disciplina. Faz sem vontade mesmo. Coloca, ou seja, traz isso para a sua rotina, como, por exemplo, o que você sugeriu, que é super importante, atividade física. É porque as pessoas ficam esperando. Ai, nossa, eu queria ter vontade de fazer atividade física. A maioria não tem. Mas vai por disciplina e no final é uma delícia. Você sai com aquela sensação de dever cumprido. Então, eu acho que esse é um ponto também. Você concorda que isso pode ajudar no processo?
Muito. E aí, eu vou entrar no ponto que é exatamente isso que você falou. Como que funciona a instalação de um hábito? Como que funciona? Qual é o mecanismo? Primeiro, eu tenho que ter um fator desencadeante. Algo que motive, que gere o comportamento que eu quero atingir. E eu tenho esse comportamento, ele tem que produzir uma recompensa, que é essa recompensa que vai me fazer querer repetir o ciclo novamente. E essa repetição é que vai instalando o hábito. né? Então, como a gente fala, a neuroplasticidade, né? Eu repito, 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 no começo não é natural, é difícil, o esforço é grande, mas com o tempo eu vou criando um novo circuito, né, no meu cérebro, e aquele hábito ele vai se tornando mais fluido até que ele se torne algo padrão para mim, algo natural para mim. Então, quando você fala da pessoa esperar ter vontade, você está certíssima, não pode esperar ter vontade. Eu tenho que criar gatilhos que me motivem a fazer aquilo que eu quero fazer. Então, eu tenho que criar fatores desencadeantes, por exemplo, no meu ambiente, aquela velha história, eu quero fazer atividade física. Facilita. Primeiro, escolhe um lugar perto, que você tem um acesso fácil, que tem alguma coisa nesse lugar a mais que te motive a ir. Cria toda uma ambiência no seu entorno, que é aquela coisa de deixar a roupa arrumada. Ou seja, são os gatilhos para você não fugir, né? O
Exatamente.
ambiente tem que estar te estimulando a fazer. Se for preciso, cria um mantra, que é o que você falou aí, que é o mantra de muita gente que faz atividade física. Eu não vou me arrepender, porque é muito gostoso, porque depois eu vou sentir prazer, vou ficar super bem, né? Então, cria um mantra. Ou seja, felicidade não é fácil, não. Tem que arregaçar as mangas mesmo. Tem que criar todo um processo, todo um mecanismo. Não é só dizer, ah, eu quero, ah, eu gostaria de ter vontade, ah, eu prometo. Não. Você tem que criar todo um sistema para você conseguir instalar um hábito novo.
Para gente assim
Então, por exemplo, sobre a.
encerrar, para a gente encerrar com chave de ouro, desculpa te interromper, mas você sabe que na rádio a gente tem o nosso tempinho, mas para a gente encerrar com chave de ouro, qual seria a sua dica final em 30 segundos?
Dica final é o seguinte, eu vou dividir minha dica final em três tópicos. Primeiro é a regra dos 20 segundos, que o Shao Wei fala no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Deixe o ambiente pronto para te ajudar, te impulsionar a gerar o comportamento que você precisa. Segundo, não seja perfeccionista, trabalhe com mini metas, com mini objetivos, para que você consiga. E quando você conseguir, isso vai acionar o seu sistema de autoeficácia. Você vai se sentir tão bem, tão feliz, porque você conseguiu. Esse sentimento de superação, ele vai te fazer querer repetir o comportamento e vai facilitar a instalação do hábito. Então, não seja perfeccionista, não coloque metas superestimadas, não se exija exageradamente. Comece devagarinho, com mini hábito, e vá se reforçando. E esse é o terceiro ponto. Se automotive, se autovalide, né? Diga, poxa, Cira, que bom, você conseguiu. Você só fez 15 minutos de esteira, mas você foi para a academia, né? Então, esse circuito aí de se autovalidar, ele também é um reforçador extremamente poderoso para a gente se motivar a continuar. E não esqueça, a repetição vai instalar o hábito, ele vai se tornar mais natural, com o tempo vai ser menos sofrido. Mas no início tem que se esforçar, né? Tem que pedalar a bicicleta, se parar, cai.
Eu digo
Então.
que ser feliz dá trabalho, mas dá mais trabalho não ser feliz. Siri, ó, muito, muito obrigada. Que delícia estar com você. Eu
Agradeço.
amei porque quem está acompanhando a gente vai sair daqui hoje com dicas práticas. E aí, gente, é mão na massa, é pedalar. Siri, muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanham. Um grande beijo e até a próxima. Gratidão, Círia.